esse projeto, então, veio no momento oportuno, né, contribuindo, então, para a execução de mais um projeto social. Nós temos o projeto, então, como título Caminhando Juntos, Cuidando da Nossa Escola e Fortalecendo os Nossos Vínculos. O objetivo, Marcos, desse projeto é pavimentar e cobrir uma calçada que dá acesso à casa-oficina, que, como vocês e a comunidade sabem, também nós conseguimos através de um projeto social. Então, esta pavimentação vai viabilizar a locomoção, garantindo a segurança durante o deslocamento, né? E a permanência desse serviço, porque quando chove muito nós não conseguimos acessar a casa-oficina, porque ainda é grama até lá. Então, o aluno acaba molhando o calçado, precisa passar o resto do turno assim, então é uma forma também de cuidar dos nossos alunos. Além disso, né, dentro desse projeto, nós estamos prevendo cuidado com o patrimônio, né, com os educandos, com as famílias, buscando o fortalecimento dos vínculos e a geração de renda. Então, eu vou te explicar um pouquinho quais são os demais objetivos desse projeto. Então, melhorar a segurança das pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam esta entidade e inibir a depredação do patrimônio, porque nós vamos, então, colocar mais dois pontos de câmeras, já colocamos, né? Precisamos proporcionar aos pais que permanecem aqui na escola durante os atendimentos uma atividade prazerosa e terapêutica. Então, nós também previmos no projeto a horta solidária. Então, daqui mais uns dias a gente vai explicar um pouquinho como vai funcionar a horta solidária. Nós vamos, inclusive, poder vender esses produtos que vão ser plantados aqui para a comunidade, né? Fomentando, assim, a parceria entre a escola e a família através de atividades coletivas com a geração de renda.
Bom, diante do que tu explicasses, nós temos inúmeros alunos, todos eles serão beneficiados ou alguns alunos serão beneficiados com esse projeto?
Todos os alunos que são matriculados aqui na Escola de Educação Especial Luz e Liberdade participam do projeto na Casa Oficina. Então, logo, todos serão beneficiados. Para além disso, os pais que frequentam a escola e que permanecem durante o tempo dos atendimentos dos teus filhos aqui conosco.
Bom, Camila, eu quero te questionar, evidentemente, o valor recebido, até porque esse valor será fundamental para que se construa, como você disse, o passeio, também essa cobertura para dar acesso a essa casa-oficina. Importantíssimo. Esse valor, ele superou as expectativas ou é dentro daquilo que vocês esperavam?
O nosso projeto foi previsto um valor um pouquinho acima do que nós fomos contemplados, mas como nós sabemos, são muitas entidades inscritas e eu acho que precisamos valorizar todo o auxílio que recebemos, e o Sicredi é um grande parceiro, não é de hoje, já temos uma caminhada juntos. Então, nós recebemos o valor de R$7.000 e o restante que vai faltar para a complementação do projeto será utilizado através de recursos próprios.
Já se tem uma previsão para o início dessas obras, a calçada, a cobertura, ou já se fez orçamentos, pelo menos, para se chegar a um valor razoável?
Sim, Marcos, antes de enviar o projeto, a gente faz a tomada de valores, né, os orçamentos, para ver qual é a empresa que oferece o menor valor, observando a qualidade do serviço. E nós já podemos, então, iniciar. Nós já trocamos, já colocamos os dois pontos adicionais de câmeras e na segunda-feira já começamos a calçada. A horta, nós estamos, então, delimitando com os pais, aqueles que vão participar, né, também já fizemos o orçamento aonde serão comprados esses produtos. E tão logo já iremos colocar no papel, colocar em prática aquilo que foi planejado.
São notícias boas, até porque nós sabemos que a PAI, ela vive dessas doações importantes e faz com que os seus projetos aconteçam através dessas participações.
Ah, sim. Embora a gente tenha convênio com o Estado e com o município, as parcerias, elas são fundamentais para que a gente possa fazer aquilo que vai além, né? E nós encontramos na comunidade, nos clubes de serviço, essa parceria importante. Então, eu acho que nós, mais uma vez, nos sentimos muito agradecidos, reconhecemos o apoio que recebemos da comunidade, dos clubes de serviço, enfim. E eu acho que vem num momento, assim, muito necessário.
A estrutura da PAI, que já é muito boa, está tendo uma excelência, quer dizer, a cada dia que passa, oferecendo melhores condições para aqueles que aqui convivem.
Marcos, nós estamos aqui por um objetivo único. Todos os profissionais que trabalham aqui trabalham para garantir os direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, precisamos fazer um pouquinho além daquilo que é esperado. E esses projetos, eles vão ao encontro do que defende esse movimento, né? Então, eu acho que nós temos realmente que agradecer e valorizar os parceiros, né?
Bem, Camila, importante o que nós trouxemos agora, esse projeto, essa contemplação através do Sicredi. Outros assuntos que quero abordar contigo, o recesso pedagógico, ou seja, as férias dos alunos, ela começa quando e se estende até quando?
Nós iniciamos o recesso, então, dia 19 é o último dia de aula, né? Depois os alunos retornam no dia 1º. E vale lembrar, Marcos, que os professores da escola irão participar do Congresso Estadual, que acontece a cada 2 anos. E esse ano nós iremos, então, passar 3 dias estudando, né? Em Santa Cruz do Sul, é o Congresso Estadual das APAES, então estaremos do dia 22 ao dia 24 no Congresso, e aí no que retornamos lá no dia 1º, os alunos retornam para suas atividades pedagógicas. Importante ressaltar que, como nós temos o convênio com o SUS, com a Secretaria Estadual de Saúde, a APAE não fecha durante essa semana de recesso pedagógico. Os atendimentos médico, de fisioterapia, fono, TO, enfim, os atendimentos deles permanecem, né? Os alunos vêm para o atendimento técnico e depois retornam para suas casas.
Perfeito. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Já está sendo trabalhado todo esse organograma, esse cronograma, enfim, todo esse planejamento?
Sim. A Semana Nacional, ela acontece do dia 21 ao dia 28 de agosto. Então, desde o ano de 2017, ficou instituído, de acordo com a Lei 13.585, que as APAES precisam, neste período, realizar esses momentos de reflexão, embora desde o surgimento do movimento tenha esta semana alusiva, assim, a essas reflexões, a importância de pensar, por exemplo, na participação de todos nesse processo de inclusão social. Então, nós já estamos delimitando qual vai ser a programação da Semana Nacional. O que eu posso adiantar, Marcos, assim, é que no dia 6 de agosto, na terça-feira, ocorre o pedágio solidário. Então, as pessoas que puderem participar e fazer a sua contribuição serão bem agradecidas. Além disso, nós temos a tradicional baladinha, que acontece lá no dia 28, e estamos delimitando alguns outros eventos que serão realizados. Aí, mais no início do mês de agosto, nós voltamos a conversar, então. E temos, então, esse ano uma novidade, já aproveitando para fazer o convite, o almoço, o 18º almoço solidário, vai acontecer no dia 1º de setembro. Diferente dos demais anos, que o almoço ocorre sempre no mês de agosto, por uma questão de organização interna, nós optamos por fazer, então, no dia 1º de setembro. Os casais solidários, coordenados pelo Rogério Matuela, e a diretoria já estão organizando para que a gente possa oferecer um almoço gostoso, como sempre, e receber a nossa comunidade, lembrando que os nossos alunos da Invernada Artística vão fazer a sua apresentação neste dia, para alimentar os olhos, né, e o coração da comunidade que vai se fazer presente.
O local é o mesmo, costumeiramente, CTG Marcelo Brum.
Isso mesmo, então é dia 1º de setembro, a partir do meio-dia. O valor do cartão esse ano é R$30. E já estão sendo comercializados nos pontos de venda, né? Então, contamos novamente com um número expressivo de pessoas participando, então, e trazendo um pouco de amor e de carinho para a nossa comunidade, para os nossos alunos que precisam tanto, né?